Bem-vindos ao Quatro em Linha, o programa que dá voz aos seus pensamentos. Eu sou o Hugo Moreira e no apoio técnico tenho a Ana Regina Ramos. Deve o humor ter limites? Este é o tema desta semana. E para o discutir temos Luís Gomes, um comediante e antigo aluno da FIUP, e Pedro Lima, estudante do curso de Ciências da Comunicação na Faculdade de Letras do Porto. Em primeiro lugar, boa tarde.
Bom dia.
Bom dia, Luís.
E
bom dia, Pedro.
Bom dia.
Mas antes de começarmos, já que este é um tema que tem vindo a ganhar imenso destaque ao longo dos últimos tempos, o André Ferrão foi à rua fazer procurar o que é que os portuenses veem no humor.
É uma atitude na vida. Tem de ter humor para tudo, para encarar tudo.
Humor para mim pode ser tanto fazer-me rir, como simplesmente fazer-me refletir sobre algo sarcástico, sobre os acontecimentos da sociedade.
É quando uma pessoa tem piada, tem humor.
Acho que é uma das facetas da vida de criar felicidade, penso eu.
Mas deverá haver limites para o humor?
Há coisas com que acho que não se devia brincar. Ferem suscetibilidades e também temos de respeitar isso.
Depende com quem se estiver. Quando estiver amigos, vale tudo.
Tudo tem que ter os seus limites, não é? Senão, se ultrapassar os limites, passa a ser outra coisa.
Acho que se deve brincar com tudo, até. Porque acho que tudo faz parte da sociedade, engloba tudo, não é?
Quando o humor descamba em ofensa, detesto.
Acho que deve ter limites. Até ao ponto que pode ofender outra pessoa, aí deve ser um limite.
Pegando um bocadinho nesta ideia dos limites, atualmente há uma preocupação enorme na preservação do direito à liberdade de expressão, acho que todos sabemos isto. Querer limitar aquilo que pode ser alvo do humor é querer limitar este direito, esta liberdade. Qual é a tua opinião, Pedro?
Eu acho que sim. Eu acho que o humor, tal como qualquer assunto que parece qualquer conteúdo da comunicação social, basicamente de uma maneira objetiva, nós devemos de censurar ou não censurar. Neste caso, para preservar a liberdade de expressão, nós não devemos censurar qualquer tipo de humor. No entanto, depois, cabe, neste caso ao humorista, por exemplo, decidir ou fazer a seleção daquilo que deverá ser de facto expresso e aquilo que deverá ficar contido só para ele.
E o que é que achas, Luís?
É mais ou menos isto. Vocês agora, neste Vox Pop, há uma coisa que eu achei interessantíssima, que era uma senhora dizia que enquanto estiver entre amigos vale tudo. E isto faz-me refletir, que então qual é a diferença entre estar entre amigos ou tu fazeres desse estar entre amigos uma profissão? Porque vamos lá ver, já toda a gente fez piadas menos, digamos, politicamente corretas, não é? Sobretudo e mais alguma coisa, sobre qualquer minoria, sejam homossexuais, sejam coxos, sejam marrecos, seja o que quer que quer que seja, mas como estão entre amigos, está tudo certo. A partir do momento que isso salta para o outro lado, já está super incorreto, e eu acho isso de uma hipocrisia tremenda, porque não há muita diferença, não é? Não há grande diferença, porque o conteúdo está lá, independentemente de estás a falar para um grupo restrito de amigos teus, ou de estás a falar para uma plateia, A intuação que tu dás ao objetivo é exatamente o mesmo, é ter piada, é fazer rir, é desconstruir aquele conceito de com aquilo não se brinca. E só que infelizmente há um bocado aquele dois pesos e duas medidas, que é, se estiveres entre amigos tudo bem, mas depois aquilo não, porque se convencionou que não se diz, que não se pode dizer, mas porquê que não se pode dizer? É muito por aí.
Uma das maiores críticas que se faz ao stand-up, o stand-up mais agressivo, sobretudo, é que não há um diálogo, ou seja, é só uma pessoa a ofender a outra. Por outro lado, as pessoas acham mais aceitável em situações de roast, por exemplo. Achas que, por haver um diálogo, é mais aceitável?
Não, porque isso são dois tipos de programas, são dois formatos completamente diferentes. Num roast, o objetivo é esse mesmo, é pura e simplesmente destruir quem é a pessoa ou a marca, normalmente são pessoas, o alvo do roast. E então a ideia é tu destruíres essa pessoa completamente. Tu tens um exemplo, que são os roasts, por exemplo, da Comedy Central, acho eu, que aquilo vale quase tudo. As pessoas que estiveram lá, que fizeram parte, acho que o Trump só pôs uma restriçãozita, que já não me lembro qual foi, Charlie Sheen, a mesma coisa, que acho que tinha a ver com a mãe, acho eu, mas vale tudo. Mas aí o conceito é totalmente diferente. Em stand-up comedy é exatamente a mesma coisa. Pá, não... as pessoas dizem o limite do humor. Eu acho que isso não existe e não se pode pôr por uma razão muito simples, que é qual é o limite da pintura? Ou qual é o limite da escultura? Portanto, nem sequer se pode pôr a questão do limite do humor, porque pá, não há. Não... Tu podes é gostar e aceitar e consumir aquele tipo ou não.
E tu, Pedro, achas que há situações ou ambientes em específico onde pode ser aplicado esse humor mais agressivo?
Eu acho que sim. Eu acho que tanto no Rose como também no stand-up comedy não deve haver limites, que se pode então abordar essas piadas assim um pouco mais agressivas ou qualquer tipo de humor, basicamente. Tanto humor negro como humor assim, mais superficial. No entanto, o que acontece é que o humor não deveria ter limites. O que acontece é que na sociedade o humor tem limites. O que acontece é que muitas vezes, tal como o Luís já tinha referido, que então o humor poderá ser consumido ou não, isso depende da pessoa. O problema é que muitas vezes na comunicação social esse humor acaba por ser expresso para uma vasta porção da sociedade e haverá sempre pelo menos uma minoria que arranjará alguma ofensa no meio daquele humor e portanto isso acaba por constranger um bocadinho a maioria dos humoristas. De facto, eles acabam por fazer uma seleção porque um humorista muitas vezes vive daquilo que faz. E, portanto, ele tem que garantir que o seu conteúdo é consumido. E no momento em que a parte do seu conteúdo é contestado, então ele deve... alguns acabam por levar à sua avante, outros acabam por ceder a essas mesmas pressões e acabam mesmo por reformular todo o seu conteúdo. Porque, de facto, o humor, nos tempos de hoje, principalmente, acaba por ser uma indústria também. A indústria tem que estar de acordo com os interesses dos consumidores.
Mas na língua inglesa, sobretudo, há uma espécie de ditado que diz que a ofensa não é entregue, é recebida. O Rick Gervais disse isto outro dia no Twitter. O que é que achas sobre isto? Achas que os limites devem ser impostos ao comediante relativamente àquilo que o consumidor pode sentir?
É assim, os limites não devem ser impostos. O conhecimento dos limites deve ser do próprio comediante. O comediante é que estabelece os seus próprios limites e ele é que sabe qual a seleção do conteúdo que ele irá fazer. Porque eu próprio acho que o humor não deve ter limites e o comediante deve abordar qualquer tipo de assuntos. No entanto, lá está, como eu tinha referido anteriormente, na sociedade em que nós vivemos é muito fácil qualquer pessoa se ofender, é muito fácil as minorias sentirem-se prejudicadas ou atacadas por certas abordagens e então, de facto, o comediante, o humorista, deverá, em certas questões, de facto, fazer uma seleção mais minuciosa daquilo que irá expressar.
E Luís, alguém que tenha feito carreira seguindo o humor negro, o que é que achas na tua posição como comediante?
A questão é que, independentemente do tipo de humor que tu faças, independentemente de ser humor um bocado mais agressivo, ou chama humor negro, que é aquilo que eu faço, ou um tipo de humor completamente diferente... em qualquer tipo de humor que tu faças, tem lá uma coisa em comum, que é o humor. Ou seja, o limite é fazer rir, é ter piada. A partir do momento que passa a ser só ofensivo, só mesmo para ofender alguém, isso não é humor, isso é o que tu vês em qualquer caixa de comentários de uma notícia, por exemplo, do JN, no Facebook, e é verdade. A questão é, o limite, a partir do momento em que tu escreves uma piada, obviamente que nem todas as piadas são geniais. E toda a gente dá tiros ao lado. Acontece. A questão é que tu, para teres dito aquilo, ou para publicares uma coisa daquelas, para fazeres uma piada daquelas, é porque tu acreditas que encontraste ali algum ângulo que tenha efetivamente piada. Porque tu não tens interesse nenhum em vir para... A não ser que escrevas, obviamente, numa caixa de comentários de uma notícia de JN. Tu não tens interesse nenhum em ofender ninguém. Tu queres... é fazer uma piada sobre qualquer assunto. Portanto, tu não tens que pensar eu não posso fazer isto porque de certeza que vai haver alguém a ofender-se com isso. Porque senão tu não vais fazer nada. Porque as redes sociais, o Facebook, é uma coisa extraordinária porque permite estar muito mais perto das pessoas. Só que veio também... aquilo foi uma coisa de massas. E como é óbvio, em qualquer moda ou qualquer... tipo de movimento que seja de massas, também traz a parte má. E a parte má é que as minorias começaram a achar que elas é que estavam corretas. E isso acontece, por exemplo, muito no humor um bocado mais agressivo, que é a história de tu teres a tua página bloqueada, por exemplo, ou de chegares a perder trabalhos porque meia dúzia de pessoas vieram para o Facebook fazer muito barulho e insultar todas as pessoas ou marcas com que tu trabalhas, apenas e só porque sim, porque pá, lá está, é a parte má das massas. Eu, por exemplo, se não gostar de sopa, não vou ao Facebook de todas as sopas a dizer isto devia fechar porque eu não gosto de sopas. Ah, pá, não gosto de sopa como outra coisa. Mas infelizmente não é essa a atitude e não é essa a mentalidade que nós temos cá em Portugal, principalmente.
Mas tem-se visto, sobretudo em Portugal também, uma corrida ao humor negro e ao choque só por chocar. Tem havido quase um concurso de popularidade a ver quem é que consegue chocar mais.
Tem.
Até que ponto é que isto é benéfico para o propósito do humor?
Tem.
Estou a perguntar qual é a sua opinião sobre isso.
Olha, vou-te dizer. Por exemplo, em relação às notícias, uma coisa que se tem verificado é que, infelizmente, e custa-me dizê-lo, mas é verdade, em que cada vez mais se nota nos jornais aquilo que deveria ser imparcial não é. E nota-se cada vez mais uma agenda no que... ou seja, as coisas não são feitas ao acaso. E isso, tu reparas isso no mais mediático, como por exemplo a política, que notas que infelizmente há notícias que parece que são encomendadas, e começas a sentir isso no humor. Porque, vamos lá ver, uma coisa é tu dizeres que o Real Madrid, por exemplo, isto fazendo paralelismo com o futebol, é dizeres que o Real Madrid ganhou e o Ronaldo marcou um golo. Pá, isto é factual. Pá, ganhou e o Ronaldo marcou um golo. Outra coisa completamente diferente é tu fazeres uma notícia a dizer que o Ronaldo marcou um golo excepcional. Mas quem é que diz que é excepcional? Não é o jornalista que está a escrever. O que para ele pode ser excepcional, para mim pode ser um golo absolutamente banal. E no humor está muito a acontecer isso, que é uma coisa é tu fazeres uma notícia em que dizes humorista X encheu um coliseu, ou encheu o Teatro Sá da Bandeira, por exemplo. Pá, isso é factual. Agora, outra coisa é tu fazeres uma notícia em que dizes que o humorista X fez uma piada de mau gosto no Facebook. Pá, mas quem é que diz que é de mau gosto? E isso dissemina. E não ajuda. Ajuda, por um lado, na publicidade, só que, infelizmente, é publicidade má. E isso está cada vez a acontecer mais no humor. Portanto, as únicas coisas que eu tenho visto, e agora respondendo mais diretamente à tua pergunta, as únicas coisas que eu tenho visto mais em relação a chocar só porque sim, têm sido, efetivamente, nas caixas de comentários de jornais. Isso, obviamente, está falando no Facebook. Porque tu tens lá insultos que é só porque sim. Eu, por exemplo, há meia dúzia de dias, fiz uma piada... O Mário Soares agora foi internado. E eu fiz uma piada sobre o Mário Soares. E basicamente, pronto, o cerne da piada era que ele seria morto. E há pessoas a comentar a dizer, ah, já deve 20 anos à Terra. Pá, quer dizer, não é, isto não vês muito mais insultos de pessoas que não são humoristas, insultos só porque sim e está tudo bem, aquele ódio desmedido que existe e existe cada vez mais, do que propriamente humoristas a querer chocar só porque sim.
E tu, Pedro, também achas que não há humoristas, há ou não humoristas em Portugal que tentam chocar pelo prazer de chocar e não de fazer humor?
Não, estou de acordo com isto, de facto, os humoristas não são os que chocam, mas sim os mídias. Os mídias basicamente é que fazem uma cobertura exagerada do que acontece. Os humoristas basicamente estão a fazer o seu trabalho. Muitas vezes também, como já tinha dito, foi nas caixas de comentários de jornais e não só, também de muitas outras páginas de Facebook, as pessoas parece que se escondem atrás do computador ou atrás do smartphone e basicamente acabam por revelar os seus pensamentos mais íntimos. Sobre...
Mais animalescos, não é isso?
Exato,
é animalescos.
Exato.
Desculpa. Um gajo tem uma fotografia dele com o filho de férias na Madeira e a comentar: ai, tu vais morrer? Opa, o que estás a fazer, meu? Vai brincar com os teus filhos.
E também estamos a viver uma época em que há ofendidos profissionais também.
Em que há?
Ofendidos profissionais.
Sim. Isso agora vai ser um novo curso.
Hoje em dia, basicamente, qualquer piada é logo ofensiva e as pessoas fazem tudo para chamar a atenção, basicamente. Isso é o que acontece também nas redes sociais, de facto. As pessoas muitas vezes querem estar do contra, neste caso contra os humoristas, para mostrar que têm opinião, mostrar de facto, tentar chamar a atenção, mostrar que têm opinião crítica na sociedade que nós vivemos hoje em dia e, na verdade, muitas vezes acaba por ser uma opinião parva.
O que é facto é que as redes sociais realmente vieram dar uma dinâmica completamente diferente ao humor também.
Sim.
Achas que a quantidade de pessoas a que um humorista chega deve fazer com que ele mudere o seu discurso, Pedro?
não deve fazer, no entanto, é o que acontece. Não deve fazer porque ele deve manter-se fiel às suas ideias, às suas convicções, deve manter-se fiel ao tipo de conteúdo que ele transmite e, por alguma razão, esse tipo de conteúdo que ele transmite, se chegar a uma maior abrangência, é porque, de facto, é um bom conteúdo. Lá está, isto é à partida, ou seja, se à partida o conteúdo dele não tiver qualidade ou, de facto, não ser humor a sério, então podemos prever que não chegará a uma grande quantidade de pessoas.
Mas também há humoristas que ficam famosos de tão ofensivos que são, não propriamente pelo humor.
Sim, mas lá está, aí não é propriamente pelo humor, aí já é mais principalmente pela cobertura que deve ser feita deles. Muitas vezes os humoristas que são mais agressivos acabam por também abordar assuntos que muitas das pessoas não são capazes de abordar no dia-a-dia. Essa também é a diferença. E as pessoas acabam por se rever nele, acabam por se rever de facto que ele acaba por ter a coragem ou a audácia de revelar pensamentos, revelar ideias que muitas vezes as pessoas nunca na vida teriam coragem de revelar assim a uma grande... plateia, digamos assim.
Estás aqui a gesticular, Luís?
Sim, não, porque isso é desvirtuar tudo. Ou seja, estavas a dizer que a partir do momento que tu começas a chegar a um número de pessoas, se tens que ser mais moderado. Antes, pelo contrário. Porque vamos lá ver, tu começaste, qualquer humorista, qualquer pessoa ligada ao entretenimento, começa do zero. E tu encontras o teu caminho, encontras o teu estilo de humor, seja ele agressivo ou não. Tu não precisas neste exemplo, não precisas de fazer explicitamente piadas sobre cancro, por exemplo. Tu encontras o teu caminho e começas a fazer o teu estilo de humor, aquele com que tu te identificas mais. As pessoas começam-te a seguir pelo teu trabalho. A partir do momento que tu chegas, sei lá, por exemplo, imaginemos aos 20 mil seguidores nas redes sociais. Essas 20 mil pessoas chegaram até ti e quiseram te seguir pelo teu trabalho, por aquilo que tu estás a fazer. Portanto, se tu a partir dali agora dizes não, mas agora o que vou fazer é outro tipo de coisas porque começa a ter muita gente. E para já estás a desiludir as pessoas que te vieram a seguir ao longo dos tempos, porque afinal estavam a seguir, era uma mentira, porque aquilo não eras tu. E depois, porque... Vamos lá ver, se tu tens uma base de fãs de 20 mil pessoas e queres fazer espetáculos por todo o país, ou melhor, tens ali uma base para fazer espetáculos por todo o país, imaginemos, depois vais mudar, então vais fazer o espetáculo para quem? Porque aquele tipo de pessoas, aquelas pessoas que te seguiam, era pelo que tu fazias. Então e agora vais mudar e vais fazer o espetáculo para quem? Não é para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não querem consumir aquilo. Porque senão eram fãs de outros humoristas. Portanto, isso... nem sequer é uma questão. Agora, lá está, se tiveres, por exemplo, um programa de televisão, por exemplo, uma coisa é fazer espetáculos de stand-up onde as pessoas vão explicitamente para te ver. Agora, obviamente, que se tu estiveres num programa de televisão o teu público-alvo é ligeiramente diferente, por exemplo, ou que mesmo a estação não te permita o tipo de liberdade que tu podes ter num espetáculo teu, aí é óbvio. Mas não vais desvirtuar aquilo que tu és. Isso não faz sentido porque as pessoas não te conhecem dessa forma.
Há bocadinho, Pedro, estavas a falar acerca do facto do amor poder abordar...
Sempre tu dizes humor, eu percebo do amor.
Opa, lamento.
Sempre tu falas do amor. Opa, eu também gostava muito também podemos falar do amor.
Opa, do amor não. Mas vamos falar sobre os tabus, porque é uma coisa que o humor...
Os tabus no amor?
No humor. No humor. Porque é uma coisa que pode ser... O humor pode ser útil nesse sentido. Ou seja, muito frequentemente os humoristas pegam em assuntos que antes seriam tabus e transformam-nos num diálogo na sociedade. Sentes que isto é uma das facetas do humor que o humor pode ter?
Sim, é uma das facetas e acho que até é uma das principais vertentes do humor. O humor acaba por alcançar essa mesma... digamos, o humor acaba por ter piada quando, de facto, se abordam realidades que as pessoas muitas vezes não são capazes de transmitir, abordam de uma maneira mais peculiar, não só pela realidade que estão a tratar, como também da maneira como irão expressar, basicamente acabam por transmitir aquilo que as pessoas não são capazes de transmitir no dia-a-dia. Muitas vezes a profissão do humorista basicamente é dar-nos a conhecer realidades que nós pensamos que estamos sozinhos nessas mesmas realidades. E, na verdade, acabamos por descobrir que existe muita mais gente comum a essa mesma realidade. E a tarefa do humorista não é só também ter piada. A tarefa do humorista também é dar a conhecer. A tarefa do humorista também é passar uma mensagem muitas vezes e, acima de tudo, entreter e fazer rir.
Luís?
Não concordo. Porque um humorista não é um intelectual. Um humorista não tem responsabilidade absolutamente nenhuma. Essa é das principais lutas ou das principais coisas que agora é o politicamente correto, não é? Ai, não se pode. Não, vamos lá ver. Eu não estou a concorrer para uma Câmara, ou para uma junta de freguesia, ou para ou às legislativas. Quer dizer, eu não estou a concorrer para um cargo de responsabilidade. Eu o que estou a fazer é piadas. As pessoas ou gostam ou não, e nisso cada um acaba cada um decidir se gosta ou não. Agora, o humorista não tem outra responsabilidade senão fazer rir. Não tem que te dizer, olha, que isso não é. Não tem que te instruir para nada. Aquilo não tem qualquer tipo de responsabilidade. Isso acho que é claro como é água. E a questão das minorias é que nós agora estamos a chegar a um ponto que me preocupa, porque até um dos humoristas mais consensuais do país, o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, ele, entretanto, já tinha feito outros trabalhos anteriormente como guionista, mas onde ele ficou efetivamente mais conhecido foi na altura do Gato Fedorento. E eles faziam sketches sobre todas as minorias, não é? Ciganos, pretos, homossexuais, é pá, tudo. E nunca ninguém veio, ah, não, não, isto é ofensivo, então agora está ali a fazer piadas sobre... E se fosse hoje, não, pá, era impraticável alguém agora vir fazer e ter o mediatismo que eles tiveram por causa disso. E nós estamos a caminhar para o abismo a passos largos.
E relativamente a esta questão das consequências que o humorista pode ter, lembro-me perfeitamente em 2013 o Miguel Sousa Tavares terem aberto um inquérito porque ele chamou ao Presidente da República na altura de palhaço. O público, pelo menos em geral, não sabe de consequências que os humoristas podem ter quando dizem coisas muito piores que nós sabemos que dizem. Porquê?
Lá está. Nós não, os humoristas não têm responsabilidade absolutamente nenhuma. Eu não estou, independentemente de o Miguel Sousa Tavares ou outros comentadores estarem ali em nome próprio, estão a prestar um serviço ao país, ou o que quer que seja, estão a dar a sua opinião, ok, mas têm outro tipo de visibilidade. O humorista não. O humorista só... Lá está, voltamos outra vez ao mesmo. É só está ali com o único objetivo e com a única responsabilidade de fazer rir. Mais nada. Nós não temos responsabilidade moral, nem responsabilidade social, nada, zero. É só para aquilo, ponto. É, tu vais lá, vais a um espetáculo, passas um bom bocado e, uma coisa eu te garanto, os problemas que tu tens quando saíres são os mesmos problemas que tu tinhas quando entraste no espetáculo. Porque nós não te vamos resolver, ninguém te vai resolver problemas nenhums. Mas ao menos durante aquele bocadinho, pá, tu desanuviaste e ficaste, quero eu acreditar, um bocadinho mais feliz, mas depois voltas à tua vida, seja ela boa ou miserável.
E tu, Pedro, achas que devia haver algum tipo de consequências, digamos assim, para aqueles humoristas que só ofendem não, e não fazem humor?
Não, acho que não, porque lá está, o humorista nem sequer tinha... pode ter a intenção de ofender, mas nunca só a intenção de ofender. Aliás, não é bem ofender, mas sim picar, podemos falar assim, a pessoa.
Isso é diferente.
Sim, exato. Mas no conto geral, a sua principal intenção é mesmo fazer rir, mesmo que isso tenha que abordar uma certa pessoa, tenha que picar essa mesma pessoa, mas de resto não deve haver qualquer tipo de consequências porque a sua intenção principal não é ofender, nem nunca será. O interesse principal dele é fazer rir, é entreter as pessoas e é basicamente isso.
E Luís, achas que o humorista se deve preocupar com os alvos das suas piadas?
Como?
Achas que quando faz uma piada que sabes que está no limite, alguma preocupação é saber como é que aquela pessoa vai reagir?
Não acho, porque... Olha, vou-te dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Nós estávamos a atuar em Leiria e eu, durante o meu set, eu faço piadas sobre cegos. Pronto, eu tive, sei lá, seguramente 10 minutos a falar sobre cegos. Quando às tantas nós chegamos ao fim e havia uma senhora que estava na primeira fila, mas que ela nem sequer estava virada para o palco, estava assim de lado. E eu fazia as minhas piadas, a senhora ria-se, mas nunca olhava para nós. E nós depois chegámos ao fim e ela era cega. Ou seja, eu tive ali 10 minutos e depois a pessoa que veio depois de mim, que foi o Paulo Almeida, também fez um comentário acerca de olha, porque é que a senhora não olha para mim, eu não sei o quê. E foi aí que nós vimos que a senhora era cega. E foi a primeira, no fim, vir-nos dar os parabéns a dizer que tinha gostado muito e tu vias que a senhora estava entusiasmada e estava-se a rir. E isto, pá, custa-me porque a senhora, vamos lá ver, independentemente de ser uma piada, mas aquilo tocava-lhe na pele, não é? A senhora era invisual e tinha toda a legitimidade para se sentir ofendida, não é? Pronto, como qualquer pessoa. Mas não, teve o fair play de perceber, não, isto é a brincar, independentemente de ser uma realidade que eu conheço bem, mas é a brincar. E foi a primeira, no fim, a vir-nos dar os parabéns. Pá, voltamos outra vez ao mesmo. Nunca é para ofender, é sempre para tentar ter piada. Obviamente, que acontece às vezes isso não acontecer, mas pronto, mas basicamente é isso.
Pedro, mantendo esta ideia, onde é que tu vês o humor nos próximos 10 anos? O que é que achas que vai acontecer a partir daqui? Tendo em conta esta faceta da sociedade dos ofendidos profissionais, o que é que achas que vai acontecer a partir daqui?
Eu penso que o humor vai se manter igual a ele próprio. Penso que o humor vai crescer. Aliás, em Portugal tem sido uma indústria, chamamos assim, que tem vindo a crescer nestes últimos anos. Penso que um dos seus expoentes máximos nestes últimos anos tem sido o Gato Fedorento. De facto, como já foi falado aqui várias vezes, tinham piadas acerca de todo tipo de minorias. No entanto, essas minorias ofendidas, claro que vão continuar a existir, mas não é razão para que o humor regrida ou que o humor, de facto, se contenha. O humor deve-se expressar tal como qualquer conteúdo da comunicação. Qualquer conteúdo não deve ser censurado. O conteúdo deve
Desculpa-me só interromper. Sim, sim. Estamos a falar da história das minorias. Qual é a diferença entre um stand-up comedian fazer uma piada sobre um cego ou um sem-abrigo, ou teres uma anedota, que é o formato mais consensual de humor em Portugal, não é? Ou teres uma anedota sobre pretos e ciganos?
A questão de quando fazes essa anedota, não se sabe, tens que saber quem é que está ao teu lado.
É exatamente igual. São formatos. Vamos lá ver. Se for uma anedota, de alentejanas, não é? A gente acha hilariante, não sei o quê. Mas os alentejanos também são uma minoria. Também têm o direito a estar ofendidos. Mas isso nunca se pôs. Mas porquê que com a história agora das redes sociais e do humor, que agora fala-se, pá, o humor mais agressivo, porquê que isso se põe? Né? Só deixo esta pergunta. Podes continuar, desculpa.
Mas era o que ele estava a dizer, de facto, que um problema que hoje em dia acontece é que põe-se uma ofensa em qualquer tipo de piadas. E, de facto, há pressões da sociedade que nós achamos que irão estar mais propícias a achar aquilo ofensivo do que outras, quando não devemos achar isso mesmo. O humor não deve ser contido, no entanto, na sociedade o que acaba por acontecer é que existe sempre aquele medo ou aquele receio de que certas minorias poderão ficar ofendidas. Tanto minorias como até mesmo maiorias poderão ficar ofendidas. E o problema é que o humor não deve ser de maneira alguma censurada, tal como nós vivemos num país democrático, num país livre, deve de facto...
Acontece ao contrário, que é, tu tens um determinado tipo de humor. Pá, se tu não tens público para aquilo, cabe-te a ti... Pá, tu queres fazer, queres estar ligado à área do entretenimento do humor. Se não tens público para aquilo, pá... Ou deixas, porque é porque o teu estilo não pega, ou tu não tens qualidade, obviamente, ou então adaptas para outro tipo de coisa onde consigas ter, efetivamente, público. Agora, quem sou eu, como espectador, para censurar alguma coisa que tu gostas, por exemplo? Percebes? Pá, eu não gosto, mas tu podes adorar, e então força com isso. Eu não tenho nada que saber em relação àquilo que tu queres consumir ou não.
Pegando um bocadinho nesta questão das pessoas que podem ficar ofendidas, muito se falou na altura do Charlie Hebdo, das consequências que
também fiz piadas sobre isso.
Só que menos pessoas se lembram que em 2008 a embaixada dinamarquesa no Paquistão foi vítima de um ataque de bomba por causa de um cartoon que o jornal fez.
Sim.
Passados estes anos todos, e voltamos ao Charlie Hebdo, quais são as consequências que esse tipo de atitudes têm para o humor em si?
Nenhuma, acho eu. Não tem. Isso só veio mostrar aquilo que que eu estava desde o início a dizer. As pessoas... Para já, o ponto número um é que é um atentado, obviamente, à liberdade de expressão. E vai de encontro àquilo que eu tinha acabado de dizer, que é, pá, eu não gosto, acho ofensivo, acho de mau gosto, pá, deixo. Ok? Eu posso não gostar, mas pode haver imensa gente que efetivamente gosta daquilo. Então, pá, força, eu deixo aquilo para os outros. Aquilo não é para mim, eu assumo que aquilo não é para mim, pá, e deixo. E a história do Charlie Hebdo foi isso mesmo. Foi Mas isso agora já era outra discussão por si só, que era a história da religião.
Infelizmente não temos tempo.
Exato. Mas acontecia muito isso, que foi meia dúzia de pá, chamem-lhe o que quiserem, que achou por bem que, não, com isto não se brinca, a religião, Deus-me livre, eu vou é rebentar a cabeça a meia dúzia de gajos, que assim acaba-se logo, corta-se mal pela raiz. Bom, mas as coisas não é assim que se resolvem, não é?
Concordas, Pedro?
Concordo, e também, como já tinha dito aqui antes, que o humor deve ser comparado como qualquer coisa, qualquer objeto da realidade, tal como a arte, tal como a escultura, a pintura, que de facto não tem qualquer tipo de restrições. E quanto ao humor, o humor pode abordar qualquer tipo de assunto, e não é por haver estas atitudes, por exemplo, estes atentados terroristas ou ameaças, que o humor deve parar ou deve regredir. Bem pelo contrário, nós devemos avançar com o humor, porque não devemos, digamos, ficar constrangidos a certas condicionantes, tal como qualquer coisa, qualquer ação. Se nós virmos que está correta, se nós virmos que a ação não infringe nenhum código moral, digamos assim, então o humor deve seguir em frente.
A questão, nós já estamos em cima da hora, não é?
Sim,
mas... só para fechar isso, a questão é da história do código moral. Pá, não há nenhuma convenção em relação a isso. E aquilo que eu posso achar ofensivo, tu podes não achar ofensivo. Portanto, quem parte de mim, como humorista, ao escrever uma piada, achar, opá, isto para mim já é ofensivo, então não o vou fazer. Mas acredito que havia, que podia haver pessoas a gostar. Mas para mim já é ofensivo, não o vou fazer.
Mas também, também nessa questão, o que eu estava a dizer é que o código moral é que vai distinguir não o humor em si, mas o humor do insulto. É isso que eu pretendia dizer. Isso já é diferente.
Sim, pronto. E isso depois vai depender muito é de quem ouve. O que para mim pode ser um insulto, para ti pode não ser.
Sim.
Mas em relação a isso, o Ricardo Araújo Pereira agora lançou um livro. E ele diz lá uma coisa que é super interessante, que é... Não se brinca. As pessoas dizem, ai, não se brinca com coisas sérias. Não! Só se pode brincar é com as coisas sérias. Porque as coisas que são a brincar, já estão a brincar. Portanto, aquilo é só chover no molhado. É a expressão que ele usa. Pá, e a verdade é, não se pode brincar com coisas sérias. Não, é com as coisas sérias mesmo que tem que se brincar. Porque as outras, pá, já estão a brincar.
E é nesta tónica que acabamos esta edição do Quatro em Linha. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Luís.
Foi muito bom estar aqui a falar sobre o amor.
O amor. O Quatro em Linha volta no próximo semestre para dar voz às tuas opiniões. Para mais novidades e sugestões, não te esqueças de visitar a nossa página no Facebook e no Twitter. Eu sou o Hugo Moreira, no apoio técnico Ana Regina Ramos. Boas férias, e o teu Quatro em Linha volta em 2017.